Olá, meu nome é Estela Dauri e esse aqui é o Eu Testei News, semana 34. E o que temos de bom hoje, Estela? Temos vocês comentando sobre as notícias aqui embaixo, vai ser muito importante. E quais notícias, Estela? Vejamos, temos 5G, já vou avisando logo de cara e avisando também que é uma notícia bem mais ou menos, então não se empolguem. Temos Samsung bloqueando TVs pelo mundo, o Mercado Livre sendo multado pelos Pocophones que você compra, Jeff Bezos mimado e outros. Você já sabe, este é um programa radiotelevisivo distribuído em ondas curtas para vários locais. O Eu Testei News e outros conteúdos do Eu Testei estão no Instagram, no YouTube, no TikTok, em podcast e até em grupos no Telegram. É só você procurar por Eu Testei ou Eu Testei BR nas plataformas. Agora você já sabe, bora para as notícias. Começando com um assunto polêmico, embora eu acho que a gente vai ter vários outros assuntos polêmicos aqui hoje. Lá na África do Sul, durante alguns protestos, eles invadiram um depósito da Samsung e levaram aí um número não divulgado de TVs, né? Então, um número de TVs aí foi roubado dos depósitos da Samsung. Um tempo depois, a Samsung se pronunciou no Twitter dizendo que as suas TVs vêm de fábrica com o recurso chamado Samsung TV Block, que foi utilizado nesse caso aí dessas TVs roubadas. De acordo com a Samsung, basta pegar o número de série das TVs e colocar numa lista. E assim que a pessoa ligar a TV, tentar conectar lá na internet, as funções da TV vão ser inutilizadas. Um funcionário da empresa lá na África do Sul disse que esse é um recurso muito bom e que, embora por enquanto só seja utilizado internamente pela Samsung em casos como esse aí que aconteceu, pode ajudar o consumidor também no futuro. E a Samsung disse que caso alguém seja bloqueado por engano, tem que entrar em contato com ela e enviar o comprovante original de compra que aí eles desbloqueiam sem problemas. De um lado, isso é realmente um recurso muito interessante, porque hoje em dia a gente coloca muito login nas TVs. Tem Netflix, Spotify, Globoplay, às vezes até e-mail, algumas coisas assim. E você poder bloquear a TV caso alguém roube ela é realmente um item de segurança a mais. Mas, por outro lado, se você compra uma TV, por exemplo, sem a nota fiscal, como acontece muito aqui no Brasil, e é bloqueado por engano, aí você também não tem como provar que a TV é sua. E aí você pode perder a sua TV pra sempre. Algumas pessoas também ficaram preocupadas porque pensam que dá pra um hacker invadir, tipo, o sistema da Samsung e bloquear milhares de TVs pelo mundo. Mas em celular a gente já tem esse costume, né, de quando a gente é roubado ou perde o celular, a gente tenta bloquear e inutilizar o aparelho ou apagar tudo à distância quando a gente é roubado, e aí a gente pensa, o mesmo não seria bom com TVs? Me digam aí o que vocês acham disso. Seguindo para a próxima treta, vocês lembram, né, que lá no final do ano passado, o WhatsApp veio com aqueles novos termos de uso e chegaram até a ameaçar as pessoas dizendo que elas não conseguiriam mais acessar o aplicativo se elas não aceitassem esses termos. Alguns órgãos aqui no Brasil, como o Ministério Público e o CAD, eles não gostaram disso, assim como outros países, como por exemplo a Índia. A coisa toda parou, embora eu mesma ainda não tenha aceitado os termos, eu ainda recebo o avisinho pelo menos uma vez por dia, mas no geral são umas duas vezes, então tudo ficou paradinho, você não estava mais sendo obrigado a aceitar. Foram vários, né, adiamentos até todos entenderem o que estava acontecendo, esses órgãos, outros países, até o WhatsApp se acertar com todo mundo. Depois de muita conversa, o WhatsApp, né, vulgo Facebook, concordou em modificar algumas coisas. Então, uma delas, eles concordaram em, pelo menos aqui no Brasil, deixar os termos mais transparentes, como já é feito lá na União Europeia. E para esses órgãos, Ministério Público, CAD, essas coisas assim, ela vai fornecer relatórios periódicos informando como está sendo aceito, o que está acontecendo, como as informações estão sendo usadas ou não, e aí isso parece que resolveu. E disse que não vai mais ameaçar ninguém caso a pessoa não aceite os termos. Parecia uma vitória. Porém, pessoas olharam ultimamente dentro do código de próximas versões beta que estão saindo para as pessoas testarem e descobriram lá dentro avisos afirmando que aqueles que não aceitarem os termos podem ficar sem ter como conversar com contas business, né, as contas de empresas. Ou seja, ainda tem uma ameaçinha escondida aí. O WhatsApp comentou dizendo que não tem nada de novo aí, que é tudo a mesma coisa e que eles não vão impedir, por exemplo, pessoas de conversarem com pessoas, que é a coisa básica do WhatsApp, mas que eles podem dificultar o acesso das pessoas a novas versões, caso eles queiram. É sobre isso e não tá tudo bem. Vamos falar do 5G, né? Falando em treta. E na semana passada, foi a Amazona, vocês lembram, cheia de emoção, tanto que até rendeu uma novela mexicana no Eu Testei News da própria semana passada, vocês deveriam ir conferir se vocês ainda não assistiram. Mas nessa, tá tudo meio morno. Sabe quando a novela enrola com alguns capítulos de barriga pra tentar levar a história por mais alguns capítulos, mas não acontece nada de novo? É tipo isso. Como esperado, o TCU aprovou o edital do leilão do 5G por 7 votos a 1. Aquele cara que tinha tentado atrasar o negócio alegando Ele tinha tentado atrasar em mais 2 meses, alegando que ele não concordava com a legalidade e a qualidade geral do processo. Ele perdeu feio por 7-1. Daí, aprovado, o leilão pode realmente acontecer agora em outubro. Ainda falta incluir e modificar algumas coisinhas pedidas pelo TCU e por algumas equipes técnicas que ainda tem que palpitar, mas está aí super encaminhado. Por fim, nosso estimado ministro Fábio Faria, ele disse que, mesmo com o leilão só rolando em outubro, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo já vão ter o 5G já em dezembro, porque as operadoras já têm a estrutura pronta para isso. No te pierdas los siguientes capítulos. Muitas vezes na internet você dá os seus dados praticamente de graça para sites e serviços, mas eles são bem valiosos, sabia? Cada usuário costuma render, em média, R$ 188 em publicidade para o Google, e esses são dados do Mickey, que é uma empresa especializada em marketing. Você pensa de início que R$ 188 não é lá grandes coisas, mas aí você pensa que isso chega no Google praticamente sem esforço nenhum dela, então ela quase não tem que gastar com isso. Daí você lembra que, por exemplo, são aproximadamente 4 bilhões de buscas diárias no Google, e aí você vê o quanto isso tudo não rende para ela. E isso falando só do Google, que é uma das empresas gigantes da internet que trabalham com anúncios. E esse é um valor que aumentou 1.800% nos últimos 20 anos. E também depende da pessoa, varia o valor, né? Então as empresas costumam pagar mais pelos dados de jovens de 18 a 24 anos. Aqueles para quem a publicidade funciona muito melhor, porque são pessoas louquinhas para gastar o salário do trabalho delas e tudo mais. Não tem filho para sustentar direito ainda tá muito jovem na vida, tá se aventurando. Dados valiosíssimos. E pagam também um pouquinho a mais por dados de homens e mais também por dados de negros e pessoas do Oriente Médio. O número de pessoas que se preocupa em ter os seus dados coletados caiu drasticamente nos últimos anos também, e algumas até venderiam esses dados caso elas pudessem fazer isso. E vejam vocês, também nada óbvio, né? Facebook e Instagram são os que mais coletam dados disparado e também são os que mais compartilham esses dados com terceiros. Valeu, Facebook! Instagram, anota aí. Batata frita barata. Batata frita barata. Seguindo com as tretas, repararam que tá cheio de bombas hoje, né? Então, a próxima é que o Mercado Livre pode acabar pagando multas pelos celulares sem homologação que são vendidos dentro do site. Sim, eu tô falando justamente daqueles importados baratinhos que vocês compram, os poucos da vida. Segundo a Anatel e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, não dava pra pegar o Mercado Livre antes porque ela meio que só intermediava a compra, ela não tinha nenhum produto com ela. Era o vendedor vendendo pra pessoa que comprou e o Mercado Livre não pegava nenhum produto na mão. Só que agora as coisas mudaram, porque o Mercado Livre tem armazéns espalhados pelo Brasil que guardam alguns produtos desses vendedores justamente para chegar mais rápido. Então, agora passa pelo Mercado Livre o produto. Marketplaces explodiram nos últimos meses, com mais pessoas comprando pela internet em suas casas, né, por causa da pandemia, e outros sites que fazem coisas parecidas com o Mercado Livre também podem sofrer consequências, sei lá, tipo OLX ou a Amazon. O Mercado Livre já falou que está ajudando as autoridades a evitar esse tipo de venda porque não está afim, né, de perder dinheiro com multa. Seguindo para a nossa última notícia treta, eu não sei se você sabe, mas a NASA está planejando voltar à Lua, né, colocar pessoas de novo pisando na Lua em 2024. E dessa vez eles querem relevar astronautas mulheres, vai ser uma coisa bem bacaninha, uma festinha aí bem legal. Mas se depender de Jeff Treta Bezos, isso vai demorar e não vai ser em 2024. Um tempo atrás, a NASA abriu uma concorrência para escolher qual empresa vai justamente fabricar a nave e tal, as outras coisas, participar do projeto junto com a NASA. A NASA não tá com muito dinheiro aí para fazer essas coisas, então eles acabaram escolhendo a SpaceX, do Elon Musk, para cuidar da nave. Eles escolheram eles porque a SpaceX já trabalha com a NASA em outros projetos, e aí ia ficar mais em conta, mesmo projeto, coisa meio parecida, mesma equipe, menos dinheiro sendo gasto. Mas Jeff, inconformado Bezos, não aceitou bem a notícia, né, já que a Blue Origin, que é a empresa do espaço dele, estava concorrendo também e, obviamente, perdeu. Como que o milionário perde alguma coisa, gente? Não pode engolir isso, não. Primeiro ele fez umas promoções, né? Prometeu fornecer umas coisas bem caras de graça pra NASA, mas ainda assim não colou a história. Daí ele foi na justiça dizer que, como assim? Isso não valia, né? Que ele era especial e que ia contar tudo pra mãe dele. Não funcionou também, daí ele resolveu processar a galera toda até a NASA. Há grandes chances disso não dar em nada também, mas ele conseguiu atrapalhar a vida da NASA e da SpaceX. O projeto fica parado até novembro, e isso pode atrasar todo o cronograma e isso pode talvez significar que a volta para a Lua em 2024 possa não acontecer, justamente, né, no aniversário de 60 anos depois do primeiro homem pisar na Lua. Isso é que é ser mimado. Mas aí chegou uma notícia de última hora, agora de manhãzinha, pouco antes de eu gravar, que apimentou ainda mais as coisas. Elon Musk não gostou, está estressado e resolveu também não deixar barato. Porque além do Jeff Bezos estar processando a NASA ali e tudo mais e empacar as coisas relativas à Lua, ele também resolveu processar a Starlink, que é aquela empresa de satélites que vai fornecer internet para todo mundo. Também do Elon Musk. Eles implicaram lá que tem dois tipos de satélite, que não pode e tudo mais. Daí o Elon Musk foi no Twitter e falou que o Jeff Bezos, que se aposentou recentemente, né, da diretoria da Amazon, ele se aposentou exclusivamente para processar a SpaceX por tudo que ele pudesse. Espero que a gente tenha mais desdobramentos maravilhosos dessa briga. É isso, eu vou precisar confessar pra vocês que essa semana eu precisei tirar leite de pedra, porque foi difícil selecionar boas notícias, embora eu ache que essas daqui que eu selecionei ficaram bem razoáveis. O que que você acha? Eu também não tô na maior animação ultimamente, né, porque as notícias, no geral, estão bem complicadas ultimamente, né. Ainda assim, espero que eu possa ter trazido boas informações pra vocês, que vocês tenham conseguido coisas importantes aqui. Eu me esforço toda semana pra que seja isso que eu traga pra vocês. Não esquece de deixar os seus comentários, eu gosto bastante, eu sempre fico muito feliz com isso, e eu fico por aqui, e até a semana que vem. Tchau, tchau.